Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 11 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O posto de atendimento ao trabalhador oferece 43 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. O atendimento é feito de segunda-feira a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 até as 4 da tarde. O PAT fica na Avenida Francisco Junqueira, 2625, no Jardim Macedo. Mais informações sobre vagas e agendamento podem ser obtidas pelo telefone 16-3625-7381. Eu vou repetir, 16-3625-7381.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que a primeira juíza ouvidora da Suprema Corte, a escritora e doutoranda pela USP, Flávia Martins, conta sobre as barreiras quebradas e as conquistas alcançadas ao longo de sua trajetória. A única negra do STF quer ampliar o imaginário de meninas pretas. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a mulher na ciência e na governança empresarial é pautada por lutas, desafios e conquistas. Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, evento realizado na USP de Pirassununga, trouxe a reflexão sobre conciliar carreira científica e a maternidade e o olhar feminino na governança ambiental, social e corporativa.
Acontece na USP.
Agora conosco Felipe Capella. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O Grupo de Estudos Rede Ciência, Arte, Educação e Sociedade, ligado ao Instituto de Estudos Avançados, promove nos dias 14 e 15 de março as atividades que entregam a 29ª Semana Nacional do Cérebro e da Brain Awareness Week 2024. As inscrições são gratuitas e as atividades serão exclusivamente presenciais, realizadas no espaço de eventos do Instituto. Mais informações em jornal.usp.br. A Faculdade de Direito promove, a partir de 25 de abril, o curso Jurimetria Aplicada em Estudos sobre Direito e Desigualdades. As aulas serão remotas e às quinta-feiras, das 6h30 às 10h30 da noite. As inscrições custam R$ 50,00 e podem ser feitas até 22 de abril. Já as inscrições para os interessados na Bolsa de Estudo Integral devem ser feitas até 23 de março, também pelo mesmo valor. Já o curso custa R$ 2.000,00. Mais informações em jornal.usp.br. Por hoje é só, meu.
Muito obrigada, Felipe.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A segunda-feira começa com pouca nebulosidade e sem chuva na maior parte do estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar mais seco, que deverá manter o tempo estável e com muito calor em grande parte do estado durante a semana. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para o dia de hoje é de céu claro a parcialmente nublado e com baixa probabilidade para chuva. As temperaturas máximas estarão em elevação e hoje são previstas em 30 graus para Franca, 32 para Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra, 33 para Ribeirão Preto e 34 para Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 21 graus e 4 décimos às 6 horas da manhã. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 20 graus em Franca, 21 em Barretos, 22 em Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Estão abertas as inscrições para a 16ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil, voltada a estudantes e professores de escolas públicas e particulares de todo o país. As inscrições podem ser feitas até 26 de abril. Os detalhes com Juliana Franco.
Estão abertas as inscrições para a 16ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil, voltada a estudantes e professores de escolas públicas e particulares de todo o país. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de abril, sendo que alunos de escolas particulares podem obter desconto na taxa se efetivarem a inscrição até o dia 12 de março. Para participar, é preciso formar equipe com um professor de história e 3 alunos do 8º ou 9º ano do ensino fundamental ou do ensino médio. Neste ano, a Olimpíada de História traz algumas mudanças importantes. A primeira delas é a gratuidade na inscrição para estudantes de escolas públicas, como explica a coordenadora da Olimpíada e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Cristina Meneghello.
Nós estamos muito felizes com essa possibilidade desse ano, a primeira vez em 16 anos de Olimpíada de História, de abonar a inscrição na Olimpíada para os alunos de 8º e 9º ano, ensino médio, EJA, que são de escola pública. Então eles podem participar, podem se inscrever gratuitamente na Olimpíada de História. Foi a consolidação do projeto, os apoios recebidos que possibilitaram e acho que a gente vai ter um aumento recorde na participação.
Outra novidade é a oferta de bolsas de iniciação científica júnior para estudantes de escolas públicas que obtiverem as maiores pontuações na Olimpíada de História, de acordo com o nível de ensino, fundamental ou médio, e com o estado de origem.
As bolsas de iniciação científica júnior são concedidas pelo CNPq, é verba do Ministério de Ciência e Tecnologia. Elas são bolsas no valor de R$300 que são distribuídas para os alunos de escola pública com perfil socioeconômico e que participam com bom desempenho da Olimpíada de História. Então, nós temos uma experiência prévia na distribuição dessas bolsas e agora conseguimos trazer essas bolsas para a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Então, é mais um estímulo para que os estudantes participem e se dediquem e, nesse processo, aprendam a história do Brasil de um jeito novo, de um jeito inovador.
As bolsas de iniciação científica júnior serão concedidas por um período de 12 meses e, como contrapartida, os estudantes contemplados deverão participar de, ao menos, um dos projetos da Olimpíada de História realizados em 2024 e 2025. Outra mudança importante a partir deste ano é a separação da concorrência das equipes por níveis. Ou seja, os grupos formados por estudantes do ensino fundamental e médio irão competir com equipes compostas por alunos dos mesmos níveis de ensino. Segundo a organização, a prova seguirá a mesma para todos, mas o novo formato vai possibilitar um maior equilíbrio entre os participantes. A 16ª edição da Olimpíada tem início no dia 6 de maio. Serão 6 fases online, com duração de 1 semana cada, além da final presencial, que será realizada nos dias 24 e 25 de agosto, no campus sede da Unicamp, em Campinas, interior de São Paulo. Nas etapas remotas, as equipes terão que responder a questões de múltipla escolha e realizar algumas tarefas. O conteúdo apresentado nas questões permeiam, além da história do Brasil, assuntos interdisciplinares como geografia, literatura, arqueologia, patrimônio cultural, urbanismo, atualidades, entre outros. O formato oferece aos estudantes e professores a oportunidade de discutir temas que nem sempre são abordados em sala de aula ou estão presentes nos livros didáticos. Vale ressaltar que a Olimpíada de História faz parte do edital Vagas Olímpicas da Unicamp. De acordo com seu desempenho na competição, os estudantes podem concorrer a vagas no curso de História sem necessidade de aprovação no vestibular. Na última edição, foram mais de 122 mil pessoas inscritas, número 60% maior do que o registrado em 2022. Lembrando que o prazo para inscrição termina no dia 26 de abril. Até o dia 12 de março, estudantes de escolas particulares pagam R$ 75,00 por equipe. Após essa data, o valor sobe para R$ 115,00 por equipe. Mais informações e inscrições no site olimpiadadehistoria.com.br. Juliana Franco, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A importância das pesquisas acadêmicas sobre a ayahuasca gera dúvidas em algumas pessoas. Para esclarecer o que está por trás dessas pesquisas, a jornalista Rose Talamone ouviu um especialista no assunto.
Quando pesquisadores solicitam voluntários para participarem de estudos sobre as propriedades terapêuticas da ayahuasca, uma bebida elaborada a partir de duas plantas amazônicas, conhecidas como chacrona e cipó jagube ou mariri, é comum que muitas pessoas fiquem com dúvidas, medo e até questionem a validade dessas pesquisas. Diante desse cenário, entrevistamos o professor Rafael Guimarães, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e um dos coordenadores desses estudos, para compreender as razões por trás das pesquisas sobre a ayahuasca.
Do ponto de vista da neurociência, da saúde mental, a ayahuasca, não só a ayahuasca, mas a psilocibina, o LSD, que também são substâncias psicodélicas ou alucinógenas, tem um interesse aí na neurociência, porque os efeitos subjetivos que as substâncias podem produzir são muito característicos. Então, alterações do fluxo do pensamento, alterações da percepção, a pessoa fica mais introspectiva, pode ficar mais emotiva, mais conectada com memórias autobiográficas, né, coisas da vida, da infância. E de alguma forma, a gente de neurociência quer compreender as bases neurais, onde esses efeitos ocorrem, como, e talvez também seus potenciais terapêuticos, né? Será que esses efeitos explicam os potenciais terapêuticos das substâncias?
Conhecer melhor a ayahuasca do ponto de vista científico e clínico é o principal objetivo das pesquisas com a substância.
Para isso, nós fazemos estudos com voluntários saudáveis para avaliar a segurança de uma ou mais doses, por exemplo, de ayahuasca, ou de diferentes dosagens da ayahuasca. A gente também tem estudos clínicos, estamos avaliando o potencial efeito da ayahuasca, que já foi demonstrado o potencial efeito na depressão. Então, ficar claro também para as pessoas que mostrar o potencial não quer dizer que é um antidepressivo. Então, qualquer pessoa que tenha o interesse de participar das pesquisas pode entrar em contato conosco, mas, de maneira geral, o aconselhamento é sempre seguir o conselho do seu médico. A ayahuasca não é uma substância aprovada para qualquer tratamento, mas a gente tem avaliado o efeito dela na depressão, no estresse pós-traumático, no uso abusivo de algumas substâncias como o álcool, mas sempre lembrando que é tudo em caráter experimental. A ayahuasca não está aprovada para nenhum uso clínico.
Para o professor, existe um certo preconceito em relação à substância, o que pode estar atrelado ao medo do desconhecido, mas afirma que a visão da maioria das pessoas é respeitosa.
Normalmente a ayahuasca ela é respeitada no Brasil, respeitada como algo sagrado, algo associado aí às populações tradicionais, né, principalmente a comunidades indígenas espalhadas por todo, aí, a Colômbia, o Peru, o Equador e o Brasil, né? Então, também associadas às religiões, a ayahuasqueira, o santo daime, a união do vegetal, a barquinha e todas as suas derivações, né? Então, normalmente a visão é respeitosa. Entretanto, ainda persiste um certo preconceito de que seriam pesquisas feitas só por pessoas usuárias de drogas ou que têm um certo perfil associado a usuários de drogas recreativas, e quando, na verdade, o que a gente busca é, com a seriedade da ciência, mostrar que dentro de determinado contexto, contexto seguro, elas podem ter, talvez, utilidade, inclusive, médica, né? Parte do que a gente faz aqui na universidade também é com a ciência mostrar que pode ser feito trabalho sério nessa área em segurança e que, talvez, né, com o potencial de ajudar as pessoas. Então, tudo é feito com muito cuidado, toda a seleção é feita por uma equipe treinada de, né, profissionais de saúde, de várias áreas também. Nós somos uma equipe numerosa, temos vários projetos acontecendo e E é com isso que a gente acha que a gente vai diminuir essa reação de preocupação que as pessoas têm com essas substâncias.
As pesquisas com ayahuasca não são uma realidade somente na USP Ribeirão Preto.
Outros centros do Brasil também têm, já há alguns anos, alguns dos centros que tem mais conhecimento, produção, né, de conhecimento científico, seja na área pré-clínica, básica ou com seres humanos, temos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, temos a Unicamp, nós temos a Unifesp, a USP de São Paulo, a Universidade de Brasília, essas estão apenas entre algumas, né? Então tem cada vez mais núcleos pesquisando a ayahuasca Brasil afora, o que é excelente, né? Então é uma área que vem atraindo principalmente a área da saúde mental, envolvendo aí questões de transtornos psiquiátricos, e que tem atraído também pesquisadores do exterior, né? Então temos já parceiros na Espanha, na Holanda, outros grupos e outras parcerias na Austrália, na Inglaterra. Então, uma área em crescente movimento.
Acabamos de ouvir o professor Rafael Guimarães, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, que falou sobre os objetivos das pesquisas com a substância ayahuasca. Rose Talamone, Rádio USP.
O desvio lateral da coluna vertebral, conhecida como escoliose, teve uma de suas condições, a escoliose idiopática do adolescente, pesquisada na Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. O estudo buscou encontrar influência genética na sua manifestação. Vamos ouvir.
Curioso por Ciência.
Olá, eu sou Eduardo Nazaré e essa semana no Curioso por Ciência vamos explorar uma pesquisa que avaliou a influência genética na escoliose idiopática do adolescente, uma condição que afeta até 5% da população e representa 90% dos casos de escoliose. A escoliose idiopática do adolescente é caracterizada pela curvatura lateral da coluna. Seu desenvolvimento combina diversos fatores, em teorias variadas sobre sua origem, incluindo fatores genéticos, erros metabólicos e alterações no crescimento ósseo. O estudo em questão buscou determinar a frequência de variações na sequência do DNA, ou seja, o aparecimento de duas ou mais variantes genéticas específicas que influenciam o desenvolvimento da doença, aliados ao índice de massa corporal dos pacientes. O estudo, do tipo caso-controle, envolveu 202 casos com diagnóstico de escoliose idiopática do adolescente e 555 pessoas sem a doença como controle negativo. A maioria dos casos estavam presentes em mulheres abaixo dos 18 anos e com baixo peso ou com índice de massa corporal considerado normal. Os resultados revelaram que a presença de uma variante genética foi significativamente diferente entre os casos de presença e ausência da doença. Também foi observada que os pacientes que apresentavam uma sequência genética específica apresentavam um maior risco de desenvolver a doença. Esta descoberta pode contribuir para a identificação de biomarcadores genéticos, melhorando o diagnóstico, permitindo o planejamento de tratamento personalizado e, consequentemente, aprimorando a qualidade de vida dos pacientes. E chegamos ao final de mais uma edição da série que é feita para todo aquele que é curioso por ciência. Nesta edição, falamos sobre a tese de doutorado de Antônio Eulalo Pedrosa Araújo Júnior, que leva o título Avaliação da Influência de Polimorfismos nos Genes de Leptina e seu Receptor no Desenvolvimento e Prognóstico da Escoliose Idiopática do Adolescente. Antônio defendeu seu doutorado na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, no Programa de Pós-Graduação de Ciências da Saúde Aplicadas ao Aparelho Locomotor, em 2023, orientado pelo professor Elton Luiz Aparecido Defino. Espero que você tenha achado interessante e que tenha aprendido algo novo hoje. Se você, assim como eu, é curioso por ciência, não perderá o episódio da semana que vem. Até lá!
Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação, Felipe Capella. Produção, Arthur Santos. Supervisão, Ferraz Júnior. Na coordenação, Rosimeire Talamone. Técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha a entrevista com Marcelo Rossi, organizador do João Rock, evento que completa 21 anos. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Uma boa tarde para você e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.